do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de abril de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Nelson Teich assume Ministério da Saúde.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que o trabalho de preservar vidas deve estar junto ao de garantir empregos.
Nós estamos juntos em defesa da vida do povo brasileiro, em defesa dos empregos e também buscando levar tranquilidade e paz para o nosso povo.
E novo ministro da Saúde reafirma a importância de fazer testes de diagnóstico na população.
Para conhecer a doença, a gente vai ter que fazer um programa de teste. Isso vai gerar uma capacidade de entender o momento, entender a doença, e vai dar muito para a gente uma capacidade enorme de definir ações e conseguir controlar o que está acontecendo hoje e que isso aconteça o mais rápido possível.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Consultas médicas e receitas de remédios sem sair de casa.
Autorizado o uso da telemedicina durante a pandemia de coronavírus. Vanessa Leda.
É preciso haver um acordo prévio entre operadora e médicos para a realização dos atendimentos e a devida cobertura dos serviços prestados.
Começa pagamento do auxílio emergencial de R$600 para quem recebe Bolsa Família, Glauco de Queiroz.
Já o pagamento para os microempreendedores individuais, trabalhadores informais e contribuintes individuais do INSS começa nesta sexta-feira.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro apresentou agora há pouco o novo ministro da Saúde, Nelson Teich.
Vamos falar ao vivo então com a repórter Luana Karen, que tem mais informações.
Boa noite, Luana. Como o novo ministro pretende dar continuidade ao trabalho de combate ao coronavírus?
Boa noite, Alessandra, Nagy, ouvintes da Voz do Brasil. O novo ministro da Saúde, o oncologista e empresário Nelson Luiz Teich, que foi apresentado no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro, disse que não se pode colocar saúde e emprego em lados opostos. Ele afirmou que é preciso entender a doença, ter o maior número de informações possível para embasar decisões como o isolamento ou a flexibilização. O ministro também afirmou que todas as medidas serão tomadas com base na ciência e em dados técnicos. De acordo com ele, é necessário levantar mais informações sobre a Covid-19 para que o combate à doença seja mais efetivo.
Para conhecer a doença, a gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma avaliação do que é essa doença hoje. Esse programa de teste ele vai ter que envolver o SUS, a saúde suplementar, tem que definir qual é a melhor forma, como é que você vai fazer a amostra, que tipo de teste, se é paciente sintomático, se é assintomático, mas isso vai gerar uma capacidade de entender o momento, entender a doença e vai dar muito para a gente uma capacidade enorme de definir ações e conseguir controlar o que está acontecendo hoje e que isso aconteça o mais rápido possível.
O novo ministro, Nelson Teich, nasceu no Rio de Janeiro e é doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de York, do Reino Unido. Atualmente, atua como consultor em saúde. Ele já começou a trabalhar hoje na transição no Ministério da Saúde.
E Luana, como é que vai ser essa transição da antiga equipe para a nova?
Olha, Nazi, o presidente Jair Bolsonaro disse que a nova equipe vai receber na transição todas as informações sobre o trabalho desenvolvido até agora para conter o avanço do coronavírus. O presidente afirmou ainda que é fundamental preservar a vida, mas que também é importante garantir os empregos. Bolsonaro citou o auxílio emergencial de R$600 como exemplo das medidas adotadas pelo governo em socorro à população de baixa renda, mas disse que não é possível manter o auxílio por muito tempo. Ele afirmou que os gastos do governo durante a pandemia já somam 600 bilhões e podem chegar a R$1 trilhão.
A vida não tem preço, mas a economia, o emprego tem que voltar à normalidade. Não o mais rápido possível, mas ele tem que começar a ser flexibilizado, para que exatamente não venhamos a sofrer mais com isso. Nós estamos juntos em defesa da vida do povo brasileiro, em defesa dos empregos e também buscando levar tranquilidade e paz para o nosso povo.
O presidente Jair Bolsonaro também agradeceu ao ex-ministro Luiz Henrique Mandetta pelo trabalho desenvolvido desde o início do governo. Segundo ele, Mandetta se colocou à disposição para colaborar no período de transição. Nazi e Alessandra.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco os últimos números do coronavírus no Brasil.
E mais 3.300 médicos vão atuar no atendimento à população neste período de pandemia.
Segundo o balanço divulgado nesta quinta-feira, o Brasil tem 30.425 casos do novo coronavírus. O número de mortes chegou a 1.924. São Paulo se mantém como estado mais afetado pela doença, com 11.568 casos, seguido por Rio de Janeiro, com 3.944 casos. Além desses estados, Ceará, Amazonas, Amapá, Distrito Federal e Roraima estão em estado de emergência, ou seja, precisam redobrar os cuidados por estarem 50% acima da incidência nacional de casos de coronavírus. Todos os estados brasileiros já registraram casos e mortes pela Covid-19. No Brasil, a taxa de letalidade da doença é de 6,3%. E para reforçar o atendimento ao coronavírus em todo o país, 3.391 novos médicos poderão iniciar as atividades em mais de 1.200 municípios até o próximo dia 24. Eles se inscreveram no edital do Mais Médicos Brasil e vão se juntar aos 13 mil profissionais que já atuam no programa. Capitais e grandes centros urbanos também vão receber profissionais de forma emergencial. Estudos apontam que 80% dos casos mais leves de coronavírus podem ser tratados nos postos de saúde. A população pode procurar os postos se apresentar algum sintoma inicial, como febre baixa, tosse ou dor de garganta. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
E em função do coronavírus, a tecnologia vem permitindo que as pessoas façam consultas médicas sem sair de casa.
O serviço de telemedicina tem regras específicas e já está sendo adotado por alguns profissionais.
Uma lei que regulamenta essa forma de consulta durante a pandemia foi sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro.
Consultas, orientações, indicações de medicamentos, receitas, atestados. Tudo isso pode ser feito pelo atendimento médico remoto durante a pandemia do novo coronavírus, como explica Donizete Jean Berardino, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina.
Óbvio que nos limites da segurança, nos limites da autonomia do médico e do seu paciente. Isto é, vai ser usada a telemedicina quando o paciente quiser, e também quando o médico quiser.
Carolina Arantes é pediatra e já vem fazendo as teleconsultas. Para ela, o atendimento virtual ajuda a evitar aglomerações nas emergências dos hospitais.
Converso com os pais, obtenho informações, tento examinar a criança mesmo que de forma virtual. E dessa forma, consigo orientar os pais. Quando deve a emergência, quando deve ficar ainda em casa, manter o isolamento social. E prezamos por uma segurança de toda a família.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que regulamenta os planos de saúde, destaca que é preciso haver um acordo prévio entre operadoras e médicos para a realização dos atendimentos e a devida cobertura dos serviços prestados. Reportagem Vanessa Leda.
Beneficiários do Bolsa Família, que optaram pelo auxílio emergencial de R$ 600, começaram a receber hoje o benefício.
O auxílio vai ser pago seguindo o mesmo calendário do Bolsa Família.
Também hoje, os trabalhadores informais, microempreendedores individuais e contribuintes individuais do INSS, que se cadastraram no aplicativo da Caixa, puderam consultar se estão entre os primeiros desse grupo, que começa a receber o auxílio amanhã.
Cerca de 13 milhões e meio de atendidos pelo Bolsa Família começaram a receber o auxílio de R$ 600 a partir desta quinta-feira, seguindo o calendário do programa. Outras 700 mil famílias optaram por receber o benefício do próprio Bolsa Família, que para elas é mais vantajoso. Já o pagamento para os microempreendedores individuais, trabalhadores informais e contribuintes individuais do INSS começa nesta sexta-feira. São 9 milhões de pessoas que não fazem parte do Cadastro Único e se inscreveram pelo aplicativo da Caixa. Quem fez a inscrição já pode consultar no aplicativo se está neste primeiro lote de beneficiários. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os valores de auxílio emergencial pagos nesta semana são recordes.
Nós, nesta semana, teremos um pagamento de 15 bilhões de reais para quase 23 milhões de brasileiros. Amanhã nós vamos bater o recorde, vamos pagar 7 milhões e meio de brasileiros, nos três grupos. Hoje é o recorde da Caixa Econômica, nós estamos pagando 4,1 milhões de brasileiros. Iremos pagar ao redor de 4 milhões de brasileiros durante toda a semana que vem.
Os inscritos no Cadastro Único e que não recebem o Bolsa Família começaram a receber o auxílio emergencial na quinta-feira da semana passada. Gustavo Canuto, presidente da Dataprev, falou sobre a importância do programa.
Apesar de serem 45 milhões de CPFs que vão receber efetivamente o auxílio, ou que podem vir a receber, depois dos filtros da homologação e da análise dos bancos, isso alcança 84,5 milhões de brasileiros, com valor estimado de 27 bilhões. Isso mostra o alcance, a complexidade, a dimensão dessa prestação de serviço público. Infelizmente, estamos aqui com 70% já homologados, já identificados da nossa estimativa inicial.
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou também um repasse de 2 bilhões e meio de reais para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social. Segundo ele, 440 milhões serão repassados a estados e municípios e o restante dos recursos será destinado a locais mais afetados pelo coronavírus.
Principalmente nas áreas onde tem mais demanda ou tem mais incidência do Covid, nós vamos fazer com que o Sistema Único de Assistência Social possa atingir positivamente as comunidades que precisam, dando condições de equipamentos de proteção ao exército de homens e mulheres da assistência social. Nós vamos dar condição de deslocamento, condição de atendimento através de centrais telefônicas e também o atendimento a orfanatos, asilos.
Lembrando que o beneficiário que não é correntista de nenhum banco recebe o auxílio em uma conta digital aberta pela Caixa e pode fazer transferências e pagamentos. O saque do dinheiro em agências e lotéricas vai ser possível a partir do dia 27 de abril para quem nasceu em janeiro ou fevereiro. Os nascidos em março e abril podem sacar no dia 28. Aniversariantes de maio e junho sacam no dia 29. No dia 30, podem retirar o dinheiro os nascidos em julho e agosto. Os de setembro e outubro podem sacar no dia 4 de maio e no dia 5 de maio pode retirar o dinheiro quem faz aniversário em novembro e dezembro. Reportagem Glauco de Queiroz.
Está em debate na Câmara dos Deputados um projeto de lei que amplia o número de trabalhadores informais que vão poder receber o auxílio emergencial de R$ 600 por mês.
A proposta já foi aprovada no Senado e prevê que categorias como as de motoristas de aplicativo, taxistas, manicures, agricultores familiares e pescadores artesanais possam ser beneficiadas.
As mudanças aumentariam os gastos públicos em 10 bilhões de reais. Apesar do valor, a equipe econômica do governo aprova a proposta, é o que diz o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco.
Nós conseguiremos com isso fechar um ciclo, que é aquele ciclo que nós estamos atuando, com a preservação dos vulneráveis, em primeira medida, aquelas pessoas que dependem do INSS, aqueles informais que não têm carteira assinada, mas têm emprego, têm trabalho, mas por conta do vírus perderam o trabalho. Então a gente fecha e amplia o escopo do projeto de maneira absolutamente bem-vinda.
O secretário do Ministério da Economia ressalta, porém, que o projeto que vai ser votado na Câmara traz iniciativas que podem levar o governo a cometer crime de responsabilidade fiscal.
É o caso da criação do programa Auxílio Emprego, que tem estimativa de custo de 114 bilhões de reais em 4 meses.
Mais uma etapa de vacinação contra a gripe.
Você vai ouvir daqui a pouco quais pessoas estão no grupo prioritário nessa fase.
Frutas, legumes e hortaliças continuam chegando ao comércio e não existe desabastecimento para a população por conta da pandemia.
As informações foram divulgadas hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
As ações preventivas de saúde adotadas pelas CEASAs também têm garantido que os produtos cheguem com qualidade a todos os consumidores.
A corrida aos supermercados alterou o preço de alguns produtos e a expectativa é que deve ser normalizado em breve.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, tem monitorado a venda de frutas, legumes e hortaliças no comércio atacadista durante este período de pandemia, O boletim divulgado hoje mostra que as ações preventivas de saúde adotadas pelas CEASAs têm garantido que os produtos continuem chegando de forma segura a todos os consumidores. Além das medidas sanitárias, as centrais também promovem o controle da quantidade de pessoas que entram nos mercados e realizam campanhas de orientação dos funcionários com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O boletim também mostra que as medidas de enfrentamento ao coronavírus levaram a uma corrida aos mercados, como explica o diretor de operações e abastecimento da Conab, Bruno Scalon.
Houve uma corrida aos mercados com o temor de um possível desabastecimento, o que não está acontecendo. Os estabelecimentos de hortifrutis e supermercados intensificaram as compras em razão de uma maior demanda. Observou-se, contudo, a redução do fluxo de movimentação dentro dessas centrais, em razão do fechamento de bares e restaurantes e das recomendações de isolamento social.
Essa corrida aos mercados contribuiu para o aumento de preço de alguns produtos, como cenoura, batata e tomate. Já a preocupação em consumir vitamina C e fortalecer o sistema imunológico fez subir o preço da laranja. Mas esse aumento deve durar pouco, como afirma a gerente de modernização do mercado hortifruti granjeiro da Conab, Joyce Fraga.
Um destaque aqui para esse mês é o aumento de preços dos cítricos em geral, como é o caso da laranja, e o motivo está ligado à pandemia de coronavírus, em que a população está procurando mais esses produtos ricos em vitamina C, mas a notícia é que nos meses seguintes é esperada uma normalização da oferta, tanto para a indústria do suco quanto para o varejo, o que pode contribuir para um cenário de redução de preços.
A Conab reforça que não há desabastecimento de frutas, legumes e hortaliças no comércio. Com locução de Alisson Machado, reportagem Alessandra Bastos.
Começou hoje a vacinação contra a gripe para caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.
Além das três categorias, a campanha também inclui doentes crônicos, povos indígenas e a população carcerária.
O caminhoneiro Márcio José Costa se antecipou. Como tinha de pegar a estrada, tomou a vacina contra a gripe em São Paulo nessa quarta-feira, antes mesmo da campanha começar para o grupo dele.
Falar para os motoristas de caminhão que é muito importante tomar essa vacina para prevenir essas gripes aí, para a gente, principalmente que somos caminhoneiros que rodamos aí o país inteiro, aí, de estado em estado, tomar essa vacina é muito importante.
Nesta segunda etapa de vacinação, que começou nesta quinta-feira, estão incluídos, além dos caminhoneiros, doentes crônicos, povos indígenas, a população carcerária, motoristas e cobradores de transporte coletivo e profissionais portuários. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ressalta a antecipação para os profissionais de transporte e portuários.
Trabalhadores do transporte estão sendo encarados pelo Ministério da Saúde como categoria prioritária. Essa vacinação vai poder ser feita em qualquer lugar do Brasil, em qualquer posto de saúde. Isso vai ser importante para aquele caminhoneiro que vai estar em viagem e não sabe como é que eu vou me vacinar. Na localidade que você tiver, você vai poder procurar o posto de saúde e se vacinar. O portuário vai poder fazer a sua vacinação nos postos de saúde das cidades portuárias, da cidade onde eles trabalham.
A vacina pode ser tomada em qualquer serviço público de vacinação, como postos e unidades básicas de saúde. Uma recomendação é que os caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo e portuários apresentem algum documento que identifique a categoria em que atuam, como explica o ministro Tarcísio de Freitas.
O caminhoneiro vai poder se identificar de qualquer forma seja possível. Por exemplo, a carteira de motorista, CNH, com a sua habilitação C, D, E. Ele vai poder apresentar o seu contra-cheque, a carteira do sindicato, da cooperativa, da associação, o Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. Então a identificação vai ser bem simples.
De passagem por Brasília logo cedo, seu Cristóvão Leonel de Paiva disse que ia aproveitar para se imunizar. Caminhoneiro há 40 anos, ele conta que não perde as campanhas de vacinação contra a gripe.
Todo ano eu vacino, que eu acho importante, né? Porque é necessidade, está na estrada, viaja muito, né? Então tem que vacinar, eu acho importante sim.
Segundo o Ministério da Saúde, até essa semana, mais de 90% dos idosos já haviam se vacinado contra a gripe. Para este grupo, a vacinação começou no fim de março e vai até 22 de maio. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A expansão do vírus no Brasil também impactou o setor de turismo.
O projeto que permite a redução de jornada e de salários tem ajudado na sobrevivência das empresas do setor, de acordo com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o ministro falou sobre esse e outros assuntos.
A conversa é com a repórter Daniele Popov, vamos ouvir.
A gente começa então falando, né, ministro, sobre como esse setor foi tão atingido pela pandemia do novo coronavírus, como é que o governo está atuando?
A gente tem aí já dados que são preocupantes. A rede hoteleira hoje, por exemplo, que é um grande termômetro do turismo, conta com 5 a 10% da taxa de ocupação. E o governo federal tem trabalhado de forma rápida, eficiente, para garantir o socorro das empresas de todo o Brasil, incluindo o setor do turismo. Por exemplo, a medida provisória que garante a suspensão dos contratos de trabalho, né, isso aí foi uma medida que vem para garantir a não perda de mais de 6 milhões de empregos só no setor do turismo. Uma outra medida importante por parte do governo: muitos consumidores contrataram pacotes turísticos, compraram ingressos para shows, teatros, e essa medida provisória ela permite, né, que as empresas, tanto de entretenimento quanto do turismo, elas possam serem desobrigadas de fazerem o reembolso imediato. Isso aí seria um desastre, seria catastrófico uma empresa que vê o seu fluxo de caixa aí para zero ainda ter que fazer o reembolso.
E aí existe uma conversa, por exemplo, dos setores hoteleiro com os setores de eventos, que às vezes, né, como o senhor disse, estão relacionados à compra de ingressos para shows, para festivais, para eventos, com a compra de pacotes turísticos.
Para isso, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça, disponibilizou um site, que é o consumidor.org.br. É muito importante que as empresas façam o cadastro nesse site, que serve como uma câmara de conciliação entre as empresas e os consumidores. E ali é um ambiente adequado para que as empresas e os consumidores possam entrar num entendimento.
Que outras medidas o governo tem estimulado para o turismo interno após a pandemia? Já existem planos pós-pandemia do coronavírus?
Sim, a retomada ela conta, obviamente, com já um planejamento sendo desenvolvido pelo Ministério do Turismo. Vou dar como exemplo aqui uma grande campanha nacional de conscientização de todos os brasileiros para que a gente possa, no retorno, assim que tivermos vencido essa etapa difícil do coronavírus, os brasileiros possam realmente fazer o turismo interno, o turismo doméstico. Isso aí vai ajudar e muito o retorno, né?
Ministro Marcelo Álvaro Antônio, muito obrigada pela entrevista aqui à TV Brasil. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado, um forte abraço.
Quase 2 milhões de estudantes já solicitaram a isenção da taxa de inscrição do Enem deste ano.
O prazo termina amanhã.
Tem direito à isenção da taxa quem cursa a última série do ensino médio em 2020 em escola pública, quem tenha cursado todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsista integral na rede privada, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou quem declare ser membro de família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, reforça que quem pediu a isenção da taxa do Enem em 2019 e faltou ao exame precisa justificar a ausência para requerer a nova gratuidade neste ano.
Quem não compareceu aos 2 dias de prova do ano passado vai ter que justificar por que não compareceu. E as razões e as justificativas estão no edital, estão na página do Enem. Aquele que só faltou um dia ou que fez ano passado por acaso quer fazer de novo, ele pode e tem direito à isenção novamente.
O período de inscrições será entre os dias 11 e 22 de maio e vale inclusive para quem tiver a isenção da taxa aprovada. Tanto a solicitação da taxa de isenção em 2020 quanto a justificativa de ausência em 2019 devem ser realizadas na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br. Reportagem Anderson Andrade.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal aprova a súmula vinculante sobre imunidade tributária para livros eletrônicos.
STJ extingue ação de família de paciente com suspeita de Covid-19 que exigia tratamento com cloroquina.
Justiça de Alagoas aceita denúncia contra ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal aprova a súmula vinculante sobre imunidade tributária para livros eletrônicos.
A nova súmula, aprovada em sessão virtual, segue entendimento firmado pelo tribunal em dois recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Carlos Ribeiro.
A decisão foi unânime. A súmula vinculante 132 estende aos livros digitais e componentes importados a mesma imunidade tributária dada pela Constituição Federal a papel, jornais, livros e periódicos. A proposta apresentada pela Brascom, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, foi elaborada com base na jurisprudência consolidada no próprio Supremo Tribunal Federal.
A ministra Suzete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, extinguiu uma ação na qual a família de um homem no Rio de Janeiro, com suspeita de coronavírus, pediu tratamento imediato com uso de cloroquina ou hidroxicloroquina.
O mandado de segurança foi movido contra o ministro da Saúde, Fátima Uchoa.
Segundo o processo, o paciente internado de 75 anos está com pneumonia e outras doenças relacionadas e o resultado do exame para detectar Covid-19 só fica pronto em 3 dias. A médica que o atende teria negado o pedido da família para iniciar o tratamento com os remédios geralmente usados contra malária e zika vírus. Ao avaliar que o titular do Ministério da Saúde é parte ilegítima no processo, a ministra Suzete Magalhães observou que, nesse caso, não há laudo ou atestado médico recomendando o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina, nem consta dos autos nenhuma comprovação de que a médica tenha deixado de usar esses remédios por determinação direta do ministro da Saúde.
A 8ª Turma Cível do Distrito Federal determinou a suspensão temporária do regime de visitas de um pai à filha menor de 18 anos durante o período de isolamento social por causa da pandemia.
O pedido de suspensão foi feito pelo próprio pai da criança, com o argumento de que vive com os pais dele já idosos e que, portanto, pertencem ao grupo de risco.
A mãe da criança não concordou com a suspensão das visitas.
Mas o desembargador que analisou o caso considerou que o melhor até mesmo para a criança neste momento é a suspensão temporária das visitas.
Ministério Público recomenda à Prefeitura de Belém, no Pará, medidas para impedir disseminação da Covid-19 entre indígenas.
Os povos indígenas integram um grupo de alto risco para a doença. Verônica Macedo.
O pedido é referente aos indígenas da etnia Warau, de origem venezuelana, mas que tem mais de 500 integrantes vivendo em abrigos ou casas alugadas em Belém. 2 indígenas já foram contaminados pela Covid-19. O Ministério Público pede que sejam criados espaços para isolamento e adotadas outras medidas para a prevenção da doença.
Justiça de Alagoas recebe denúncia de improbidade contra ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado.
O conselheiro Cícero Amélio da Silva é acusado de praticar nepotismo entre 2013 e 2014. Fábio Ruas.
O conselheiro é denunciado por improbidade administrativa por ter nomeado vários parentes dele quando era presidente da corte. Entre os familiares estão uma sobrinha e uma cunhada, que, segundo o Ministério Público, repassavam metade da remuneração ao conselheiro. Com o recebimento da denúncia, os 3 viram réus no processo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar a MP do contrato verde-amarelo nesta sexta-feira. Parlamentares comentam demissão de ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Aumento da violência doméstica no isolamento social preocupa senadores. Boa noite. Senadores de diversos partidos criticaram a decisão do presidente Bolsonaro de demitir Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Já aliados do governo afirmaram que o novo ministro adotará decisões técnicas, apesar do alinhamento ideológico. Detalhes com a repórter Érica Christian.
Luiz Henrique Mandetta acabou demitido do Ministério da Saúde por divergir do presidente Jair Bolsonaro, que é contrário ao isolamento social. Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a saída de um quadro técnico é temerária e uma irresponsabilidade. Ele espera que o novo ministro, Nelson Taichi, tome decisões com bases científicas e não de alinhamento ideológico.
Eu espero que o novo ministro da Saúde assuma sobre o signo de ser orientado pela ciência e pela medicina, e principalmente pelos experimentos que outras nações tiveram no enfrentamento com essa pandemia. O caminho do achismo só interessa nesse momento ao vírus.
O vice-líder do Democrata, senador Marcos Rogério de Rondônia, destacou que o ex-ministro Mandetta tem o reconhecimento de todos pelo trabalho no Ministério da Saúde, mas ponderou que o presidente da República tem o direito de trocar o comando da pasta. Segundo Marcos Rogério, o novo ministro da Saúde não deverá afrouxar o isolamento social.
Por mais que haja apelos por parte do presidente e de alguns setores da sociedade para mudanças na condução do enfrentamento à pandemia, essas decisões têm que ser cada vez mais técnicas.
O novo ministro da Saúde, Nelson Taichi, é oncologista, foi consultor na área de saúde na campanha de Bolsonaro e é fundador do Instituto COI, que realiza pesquisas sobre câncer.
Por meio de nota, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, afirmaram que Luiz Henrique Mandetta foi um verdadeiro guerreiro em prol da saúde pública e disseram que a saída dele do ministério certamente não é positiva e será sentida por todos. Alcolumbre e Maia disseram ainda que o Congresso Nacional espera continuidade ao bom trabalho que vinha sendo desempenhado na saúde e desejaram êxito ao novo ministro. E reafirmaram que o Congresso tem absoluto compromisso em trabalhar para ajudar a combater os efeitos da pandemia e que os parlamentares acompanham todos os movimentos com altivez. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu a destinação imediata de todos os recursos do fundo eleitoral e partidário para ajudar no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e dos efeitos da crise na economia. Segundo o senador, com esse dinheiro dos fundos, de cerca de 3 bilhões, daria para comprar 30 mil aparelhos respiratórios para atender a população neste momento de pandemia.
O fundo eleitoral é uma vergonha nesse momento não ter sido transferido ainda. E eu, como senador da República, eleito pelo Estado do Ceará, eu digo para vocês que eu me sinto envergonhado como senador de ver a Câmara cortar na carne, a Câmara dos Deputados está cortando na carne os gastos para passar para combate ao coronavírus e aqui o Senado não ter feito nada.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a falta de apoio do governo federal a estados e municípios, que tem garantido o funcionamento de serviços básicos e essenciais à população durante a pandemia. De acordo com o senador, estados e municípios enfrentam dificuldade em pagar a folha de funcionários. O senador também mencionou que a queda na arrecadação do ICMS para estados se aproxima de 40%, o que compromete a continuidade de serviços essenciais à população. O Senado deve votar a MP do contrato verde-amarelo nesta sexta-feira. A medida provisória já foi aprovada esta semana na Câmara dos Deputados e, se não for votada pelos senadores até o dia 20 de abril, perde a validade. Detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O contrato verde-amarelo terá duração de 2 anos e vai reduzir os encargos trabalhistas e previdenciários para estimular a abertura de vagas para o primeiro emprego de jovens de 18 a 29 anos. De acordo com o texto, poderão ser contratados ainda os trabalhadores com mais de 55 anos e desempregados há 12 meses. O relator, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, fez várias mudanças em relação ao projeto de lei de conversão aprovado pela comissão mista em 17 de março. Uma delas foi a retirada do dispositivo que estendia o trabalho aos domingos e feriados a todas as categorias. O texto também limita o acidente de trabalho no percurso casa-emprego aos episódios que acontecerem em transporte fornecido pelo empregador e coloca os acordos coletivos acima da jurisprudência e súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, é contra a votação da proposta pelo sistema de deliberação remota, que, segundo ele, deve se limitar às matérias relacionadas ao enfrentamento da Covid-19.
É preciso ter acordo com isso que foi estabelecido, que nós só pautaríamos neste momento de sistema de deliberação remota aquilo que fosse acordo. Eu quero dizer que o PT não tem acordo que essa medida provisória seja pautada.
Vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, apontou a importância da aprovação da medida.
Então, nós precisamos promover a garantia dos empregos e salário, além da criação de novos postos de emprego, para que tenhamos a expectativa, ao passar dessa crise, do desenvolvimento econômico e social do nosso país.
O Senado vai estabelecer propostas com prioridade de votação relacionadas à pandemia da Covid-19. O objetivo é avaliar quais iniciativas serão analisadas pelo sistema de deliberação remota. Repórter Regina Pinheiro.
Até o momento, a Secretaria-Geral da Mesa do Senado listou mais de 70 projetos apresentados para combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus. As propostas foram separadas em 2 áreas, saúde e assistência social e economia, sistema financeiro e tributação. Entre essas está a do senador Everton, do PDT do Maranhão, determinando que os bancos paguem mais impostos para ajudar o Brasil a superar a crise provocada pela Covid-19.
O lucro de um banqueiro no Brasil ele é o dobro do lucro de um banqueiro dos Estados Unidos ou da Europa. Esses bancos, em 1 ano, arrecadam quase 90 bilhões de reais só de lucro.
No campo da saúde e assistência social estão vários projetos do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, como que garante acomodações aos profissionais de saúde enquanto durar os efeitos do estado de calamidade pública e o que disponibiliza transporte coletivo especial para esses trabalhadores.
Com o isolamento social para evitar a proliferação da Covid-19, o número de casos de violência doméstica aumentou. Senadores alertam as autoridades e defendem medidas para proteger mulheres, crianças e idosos de agressões durante a pandemia. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Foram 68 mil casos de violência contra a mulher no Brasil em 2018. Quase 15 mil foram dentro de casa. Com o isolamento para conter os casos de Covid-19, o número de agressões cresceu. No Rio de Janeiro, aumentou 50% e em São Paulo, 30%, segundo a ONU Mulheres. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, defende ampliação dos canais de denúncia, punição aos agressores e educação da população. A presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, disse que a violência não deve ser tolerada, mas denunciada nas redes de proteção do Estado.
Vamos fazer com que chegue à mulher a informação que essa rede de proteção existe e está funcionando à disposição dessas mulheres que estão sofrendo agressão.
Zenaide Maia, que é médica, também alertou sobre a importância do isolamento social para evitar os casos de Covid-19.
Não saio do isolamento social. Nesse momento, é a única maneira que se tem de defender nossas famílias.
Denúncias podem ser feitas no Ligue 180, um canal gratuito, confidencial, com funcionamento 24 horas, mesmo nos finais de semana e feriados.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados de diferentes partidos destacam a atuação de Mandetta na saúde.
Maia defende texto de equilíbrio no Legislativo para ajudar entes federados.
Sancionada a lei que libera 6 bilhões de reais para os estados e municípios.
Boa noite. Foi sancionada a lei complementar que aumenta em 6 bilhões de reais os recursos disponíveis para que estados e municípios façam o combate à pandemia de coronavírus.
A nova legislação nasceu de um projeto apresentado por diversos deputados que explicam de onde sairão os recursos. Quem traz os detalhes é a Silvia Munhato.
Foi sancionada a lei complementar que aumenta em 6 bilhões de reais os recursos disponíveis para que estados e municípios façam o combate à pandemia de coronavírus. A lei é de autoria de um grupo de deputados, entre eles a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas.
Assim, o projeto de lei propõe que cerca de 6 bilhões de reais que se encontram atualmente parados nas contas dos fundos de saúde distrital, estaduais e municipais, sejam aplicados em ações para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Queremos facilitar a regra orçamentária. O nosso projeto vai liberar recursos para serem utilizados na emergência de saúde que está sendo vivenciada pelo país. Que os recursos remanescentes de exercícios anteriores possam ser usados para o combate do coronavírus.
Como explicou a deputada, durante a tramitação da proposta, a lei, que vai vigorar até o final da situação de calamidade pública, no final deste ano, libera saldos de repasses do governo federal para estados e municípios, que ficaram acumulados em cerca de 20 mil contas bancárias de fundos de saúde. Esse total é uma estimativa repassada ao deputado Eduardo Costa, do PTB do Pará.
A partir de 2017... se criou aquelas duas contas, a conta de custeio e de investimento. Só que as contas remanescentes permaneceram abertas e com recursos vinculados a ela. Então, temos mais do que obrigação de disponibilizar esse recurso para serem utilizados na saúde, principalmente no combate dessa pandemia do Covid-19.
Na prática, os saldos das contas poderão ser usados sem obedecer à destinação original, mas cumprindo os compromissos acertados com o Sistema Único de Saúde e com prestação de contas aos conselhos de saúde. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, também autora do projeto, afirma que alguns recursos de fundos de saúde estão parados há 2 anos, porque os gestores temem usar o dinheiro para outro fim e serem punidos pelos tribunais de contas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, lamenta um número de mortos por conta do coronavírus, que já passa de 1.700. Ela informa ainda que mais de 2.500 profissionais de saúde estão afastados em razão da Covid-19. A deputada elogia a condução dos trabalhos legislativos durante a crise.
Perpétua Almeida entende que o momento é de levar tranquilidade aos trabalhadores e cita a aprovação recente da ajuda financeira a estados e municípios. Para ela, o parlamento tem garantido o trabalho dos governadores e dos prefeitos, enfrentando o que chama de irresponsabilidade do presidente da República, que, segundo a parlamentar, se recusa a garantir recursos aos gestores.
Na avaliação de Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro usa de chantagem ao afirmar que o povo deve optar entre sair para trabalhar ou ficar em casa sem dinheiro. Ele ressalta que o governo tem a obrigação, como Estado, de ajudar a população com a liberação rápida da renda emergencial e com ações que protejam a saúde e os empregos.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, diz que o governo federal ainda não liberou nem 5% do valor anunciado para combater os efeitos do novo coronavírus na economia. O total anunciado, segundo ele, é de cerca de R$1 trilhão. O deputado alerta que é fundamental garantir o fluxo de renda das empresas e os salários dos trabalhadores.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, faz um balanço das ações do parlamento no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Ele lembra a aprovação do estado de calamidade e também da proposta do orçamento de guerra.
O deputado também destaca a renda básica emergencial, que já virou lei e está em execução pelo governo federal. Arnaldo Jardim elogia ainda o compromisso mostrado pela Câmara ao aprovar a recomposição das receitas perdidas pelos estados e municípios por causa da baixa arrecadação tributária prevista para o próximo trimestre.
Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, diz que mesmo com a divisão de opiniões dentro do seu partido, é importante dar apoio às empresas e à população mais carente com auxílio emergencial. O deputado também defende a ajuda por parte da União a estados e municípios para compensar a perda de arrecadação.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, entende que as medidas de compensação da perda de arrecadação dos estados e municípios já darão fôlego aos gestores. Mas ele defende a ampliação da ajuda aos entes com a suspensão do pagamento de todas as dívidas e a facilitação de novos empréstimos.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, destaca a importância da ajuda aos estados e municípios. Ele também pede urgência na suspensão do pagamento das dívidas, na reestruturação das operações de crédito e na possibilidade de aditamento de contratos dos entes federados com o BNDES e com a Caixa Econômica.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, alerta para o rápido crescimento no número de infectados por coronavírus no estado, ultrapassando São Paulo em confirmações por 100 mil habitantes. O congressista defende a liberação urgente da ajuda aos estados e municípios para que o governo amazonense possa ampliar o número de leitos, principalmente nos municípios do interior.
Em entrevista coletiva concedida hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a construção de um texto de equilíbrio entre as duas casas do Legislativo sobre a ajuda emergencial aos estados e aos municípios, já aprovada pelos deputados.
Segundo Maia, se o Senado ignorar a proposta da Câmara e apresentar outro texto, a gestão dos entes federados pode ficar comprometida e prejudicar toda a sociedade. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
Para o presidente da Câmara, não há outra saída que não seja a recomposição das perdas de arrecadação do ICMS e do ISS.
De fato, a perda da arrecadação do ISS será dramática se nada for feito. As coisas só andam no Brasil com equilíbrio, né? Com equilíbrio, com racionalidade, principalmente. Então vamos ter racionalidade, vamos fazer o debate, vamos aprovar o que é relevante. Eu não tenho dúvida nenhuma que os senadores conseguirão construir um texto ou... no final, fiquem convencidos de que o texto da Câmara é um texto importante. É que essa tese de aprovar um projeto do Senado, esqueceu da Câmara, não é uma fórmula que vai gerar equilíbrio na relação entre as duas casas. Trocar o projeto vai ficar um impasse. Os deputados podem ficar sem ter vontade de votar o do Senado e os senadores sem vontade de votar o da Câmara. E com isso, com esse conflito, quem sai prejudicado? A sociedade.
Maia reafirmou que a contraproposta do governo de transferir recursos diretamente para estados e municípios é de R$ 22 bilhões de reais, e não os 77 bilhões divulgados pela equipe econômica. Governo e Câmara têm entrado em conflito sobre o impacto da proposta aprovada pelos deputados. A equipe econômica avalia apresentar uma medida provisória tratando sobre a transferência de recursos para estados e municípios ou apresentar um texto no Senado sobre o assunto.
A proposta do governo são 22 bilhões para estados e municípios. Do meu ponto de vista, isso inviabiliza quase todos os estados num prazo de 45, 60 dias. Né? Por isso que a gente aprovou o texto que nós aprovamos. Né? O governo tem o direito de negociar com o Senado mudanças no texto, mas não pode querer, usando números, distorcer informações e enganar a sociedade. Ali não tem uma proposta de recursos livres de 77 bilhões.
Para Maia, se os números que a equipe econômica tem utilizado para criticar a proposta aprovada pela Câmara estiverem certos, a crise é muito maior do que aquela projetada pelo governo. Segundo o presidente da Câmara, o objetivo do governo é criar uma disputa com estados da federação, sobretudo aqueles cujos governadores estão em conflito com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A Câmara aprovou, nesta semana, a medida provisória que cria o contrato de trabalho verde e amarelo. Para não perder a validade, o texto precisa ser votado também pelo Senado até o próximo dia 20.
Entre outros pontos, a MP prevê incentivo para o primeiro emprego com a redução de encargos trabalhistas e coloca acordos coletivos acima de jurisprudência e súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. A votação da matéria foi marcada por muita polêmica entre os deputados.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, criticou a aprovação pela Câmara da MP do contrato de trabalho verde-amarelo. Ela afirma que esse tipo de contrato vai aumentar o desemprego e retirar direitos dos trabalhadores mais jovens.
Já a doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, avalia que o contrato verde-amarelo é uma forma de garantir a inserção de milhares de cidadãos entre 18 e 29 anos no mercado de trabalho. Ela argumenta que os empregadores tendem a contratar trabalhadores mais experientes, deixando os mais jovens sem oportunidades.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, também afirma que esse novo modelo de contrato ajuda quem precisa do primeiro emprego. O deputado ressalta as dificuldades dos jovens ao tentarem ingressar no mercado de trabalho em função da falta de experiência.
Para Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, uma matéria que fere direitos trabalhistas usando o falso argumento de que é preciso tirar direitos para salvar empregos, não pode ser aprovada em um contexto de pandemia, sob o risco de agravar ainda mais a situação do país.
Enio Verri, do PT do Paraná, também entende que a implementação desse tipo de contrato de trabalho não fará a economia crescer, ao contrário do que o governo federal anuncia. O deputado alerta que aumentar o número de empregos, retirando direitos trabalhistas dos mais jovens, é um equívoco que pode custar caro ao país.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, discorda desse argumento. Para ele, a medida é importante para proteger os empregos, principalmente de quem atua na informalidade. De acordo com o deputado, 50 milhões de brasileiros poderão ter mais oportunidades de trabalho a partir da aprovação dessa medida provisória.
Para Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, é mentirosa a tese de que é preciso destruir a legislação trabalhista para criar empregos. Ele argumenta que essa mentira começou na reforma trabalhista, seguiu na da Previdência e continua na MP do contrato verde-amarelo. O deputado argumenta que a hora é de aprovar a taxação das grandes fortunas e não de instituir tributação sobre o seguro-desemprego.
Já Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, afirma que o contrato verde-amarelo vai, sim, garantir a manutenção do emprego, além de desonerar as empresas neste momento de dificuldade. Para ele, a MP não retira os direitos dos trabalhadores.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, lembra que a crise econômica já estava instalada no Brasil antes da chegada do novo coronavírus. O deputado cita as reformas trabalhista e da Previdência que, segundo ele, tiraram direitos dos trabalhadores ativos, inativos e pensionistas. Ele ressalta o dever do Estado de socorrer a vida, de garantir empregos e salários.
André Janones, do Avante de Minas Gerais, destaca a aprovação pela Câmara do projeto que suspende por 90 dias a inclusão de novos CPFs no Serasa e SPC. De acordo com o parlamentar, a medida vai beneficiar os bons pagadores que, por conta da crise do coronavírus, estão com dificuldades para honrar as contas.
Sanderson, do PSL Gaúcho, elogia a atuação do governo federal no socorro à indústria e ao comércio. Segundo ele, a gestão Bolsonaro tem mostrado empenho durante a crise do coronavírus, ajudando os micro, pequenos e médios empresários e também os trabalhadores informais. O parlamentar propõe ainda a transferência dos recursos do Fundo Eleitoral para o combate à pandemia.
Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, defende a ampliação dos valores para a liberação do FGTS para além dos R$ 1.045 definidos pelo governo. Para a deputada, é o trabalhador que tem a conta quem deve determinar o valor que irá sacar conforme seu saldo e sua necessidade.
Joyce Hasselmann também elogia a aprovação pela Câmara da proposta que suspende o prazo de validade das receitas de remédios. Ela entende que a matéria desburocratiza a relação médico e paciente. A deputada informa ainda que é autora de um projeto que reduz os salários do funcionalismo público nos três poderes e prevê cortes de gastos do cartão corporativo.
Projeto de Camilo Capiperibe, do PSB do Amapá, suspende os descontos em folha de empréstimos consignados dos servidores públicos ativos e inativos e de aposentados durante o estado de emergência sanitária. No entendimento do deputado, dessa forma, esses cidadãos terão dinheiro no bolso para aquecer a economia. Ele pede que a proposta seja incluída logo na pauta de votações.
Saúde.
Projeto de João Roma, do Republicanos da Bahia, autoriza todos os municípios a contratar médicos por meio do programa Médicos pelo Brasil, que substituiu o Mais Médicos. Atualmente, o programa é restrito a locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade. Segundo o deputado, esse é um pedido dos prefeitos e uma ferramenta para que cada gestor municipal possa agir.
Relator da MP 907, Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, informa que fez alterações no texto para propor o uso da estrutura dos hotéis para atendimento dos profissionais de saúde e das pessoas em quarentena, que precisam ficar isoladas para não contaminar suas famílias. A medida, originalmente, mexe na estrutura da Embratur.
Professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, chama atenção para projetos apresentados pela bancada feminina que ampliam a divulgação dos serviços de atendimento à mulher vítima de violência e garantem o funcionamento das estruturas de proteção.
Segundo a professora Dorinha Seabra Rezende, no período de isolamento em que as estruturas públicas não estão funcionando como deveriam, as mulheres estão expostas a riscos maiores de violência doméstica.
Eduardo Costa, do PTB do Pará, avalia que a desigualdade social brasileira vai ficar ainda mais evidente durante a crise sanitária e econômica da pandemia. Por isso, o deputado entende que a Câmara deve ter um papel proativo para minimizar o sofrimento dos pobres e dos mais vulneráveis.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, critica o ministro da Educação, Abraham Weintraub, por não anunciar o adiamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, por causa da paralisação das aulas. O deputado insiste que a prova deve ser adiada para não aprofundar ainda mais o país na desigualdade educacional.
Política.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, elogiou o trabalho do agora ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, demitido nesta tarde pelo presidente Jair Bolsonaro. Deputados de diversos partidos também elogiaram a atuação de Mandetta à frente da pasta, como conta a repórter Carla Alessandra.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Após 60 dias de combate ao coronavírus e muita divergência com o presidente, o ministro deixa o cargo. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, agradeceu ao ex-ministro pelos trabalhos prestados por ele ao país.
O ministro Mandetta deixa um legado, uma estrutura para que o Brasil possa, em conjunto, o governo federal, os estados e os municípios principalmente, tenham condição de atender sobre a base do que foi construído pelo ministro Mandetta, as condições para atender da melhor forma possível a sociedade brasileira, mas principalmente os brasileiros que precisam do sistema SUS.
Para o líder do Democratas, partido ao qual pertencem tanto Mandetta quanto Rodrigo Maia, deputado Efraim Filho, nesses dois meses à frente do ministério, Mandetta conseguiu ganhar a confiança dos brasileiros.
As suas orientações técnicas baseadas na ciência, deu um exemplo de integridade, né? Até o último minuto ali na trincheira, no ministério, trabalhando pelo Brasil, ajudou a salvar muitas vidas, né, enquanto as suas orientações foram seguidas.
O líder do PSB, deputado Alessandro Molon, criticou a atitude do presidente da República, que, segundo ele, priorizou a política ao invés da saúde da população.
A demissão do ministro Mandetta prova que o presidente da República escolheu a negação da gravidade da pandemia e o achismo, em vez da técnica e da ciência.
Mas o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, acredita que a troca do ministro da Saúde não vai prejudicar a continuidade dos trabalhos de combate ao coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde passa a ser comandado pelo oncologista Nelson Taik.
Pela sua formação médica na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, com mestrado em economia na Universidade de York, também tenho certeza absoluta de que ele saberá sopesar de maneira ótima e adequada as duas vertentes de atuação que o nosso governo tem nesse momento, que é a preservação das vidas, ou seja, uma preocupação sanitária, com a salvaguarda dos empregos, ou seja, uma preocupação econômica.
Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Votação.
O plenário aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei do Senado que amplia a lista de trabalhadores que poderão ser beneficiados com o auxílio emergencial de R$ 600, sancionado no último dia 2. O texto teve mudanças na Câmara.
Relator da matéria, Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, enumerou algumas profissões que serão contempladas no benefício. Entre elas, pescadores artesanais, manicures, agricultores familiares, artistas, catadores de material reciclável, taxistas, motoristas de aplicativos e de transporte escolar, diaristas, guias de turismo, seringueiros, garimpeiros e camelôs.
Na discussão da proposta, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirmou que apoia a ampliação da renda mínima para outras categorias profissionais, mas reclamou que o governo está demorando muito a liberar os recursos para quem já se cadastrou como beneficiário.
Ao defender a proposta, Carlos Veras, do PT de Pernambuco, enfatizou que quem tem fome tem pressa. Ele disse que muitos profissionais dessas categorias estão passando por sérias dificuldades porque não têm de onde tirar seu sustento e de sua família.
Para Carlos Veras, mesmo com as mudanças feitas pela Câmara no texto, o ideal é que ele siga direto para a sanção presidencial sem precisar voltar ao Senado. É o que é previsto no regimento das duas casas legislativas.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.